Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho. Hoje temos uma audiência com a gestão dos direitos dos artistas. Temos connosco o Presidente Pedro Wallenstein e o Coordenador do Departamento Jurídico Francisco Borges. Certamente terão acesso à grelha de intervenção. No entanto, vou relembrar que terão como intervenção inicial um período de 10 minutos, sendo certo que o período vai estar a contar ali. Depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares, num período de 5 minutos, onde vão fazer algumas questões e, posteriormente, têm uma intervenção final, onde vão poder responder a todas as questões, fazer alguns comentários, opiniões, num período de 10 minutos. Assim, dou a palavra à GDA, com uma intervenção de 10 minutos.
Boa tarde a todos. Senhora Coordenadora, senhores e senhores deputados, agradecemos muito esta oportunidade de participar na discussão. A GDA intervém nesta matéria no estrito quadro das suas atribuições, que é uma entidade de gestão coletiva de direitos conexos de artistas, intérpretes e executantes, e nessa medida não toma posição sobre o mérito técnico ou jurídico concreto das soluções que estão aqui a ser discutidas em matéria de exceções à limitação ao direito de autor. Mas entendo útil assinalar algumas preocupações gerais de coerência do sistema, de execuibilidade normativa e proteção da remuneração dos titulares. A primeira ideia que gostaríamos de deixar é uma ideia de método. Na nossa perspectiva, a resposta legislativa a este problema concreto deve evitar, tanto quanto possível, exceções avulsas, casuísticas ou de favor, desligadas da arquitetura global do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. Neste domínio, soluções desta natureza podem comprometer a coerência interna do sistema, introduzir contradições interpretativas e agravar a insegurança jurídica e gerar tensões desnecessárias com o quadro normativo europeu. A segunda ideia é que as partituras, por muito importantes que sejam, e nós consideramos que sim, não constituem um detalhe técnico ou um tema menor. Pelo contrário, representam um caso paradigmático em que a reprodução pode afetar diretamente a exploração normal das obras. Essa é, aliás, a razão pela qual o sistema sempre as tratou com particular cautela. A cópia de partituras não é, em regra, uma utilização marginal. Pode substituir de forma imediata a aquisição do exemplar e comprometer diretamente o mercado primário da obra. É por isso que os projetos em discussão podem ser lidos não apenas como uma questão técnica de reprodução de partituras, mas também como um teste à coerência do próprio sistema. A discussão pode e deve ser feita no objeto próprio das partituras, mas não perder de vista o lugar que este ocupa no edifício do direito de autor e no contexto mais vasto da exploração digital das obras. Se este debate parlamentar vier, desejavelmente, a convergir numa solução, aliás, parece-nos que, de uma maneira geral, todos os projetos têm bastante em comum, têm muito mais o que os une do que os separa, parece-nos importante, no entanto, que ela seja estritamente delimitada, assente em pressupostos claros, objetivos e verificáveis e suscetível de uma aplicação administrativa real. Quanto mais aberta for a formulação legal, maior será o risco de aplicação desigual, litigiosidade e insegurança. Há conceitos que podem ser excessivamente indeterminados, certas referências genéricas a finalidades culturais, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, etc., que podem parecer muito conciliatórias no plano político, mas revelar-se depois problemáticos no plano jurídico e operacional. A execuibilidade, neste caso, não é um detalhe administrativo, é parte da qualidade normativa da solução. Um regime que depende de pressupostos que são difíceis de provar, de controlar, de fiscalizar, corre o risco de falhar, mesmo quando parte de uma intuição material que é boa e compreensível. Por isso, a prudência legislativa, a simplicidade da aplicação e a verificabilidade não são obstáculos a uma solução, são as condições da sua viabilidade. Por fim, permitam-nos uma nota de enquadramento. A discussão das partituras tem uma autonomia própria, mas também permite entrever uma questão mais ampla, saber se o sistema atual de direito de autor continua a responder de forma coerente aos modos contemporâneos de exploração económica das obras. Essa pergunta atravessa hoje de formas diferentes o streaming, a inteligência artificial e outras utilizações massivas no ambiente digital. Não se trata de confundir regimes jurídicos diferentes, mas de reconhecer que o problema de fundo, que é a proteção da exploração normal da obra e a justa participação dos criadores no valor gerado, se torna transversal. Resumindo, a nossa posição é que o problema merece atenção, mas a resposta não deve tomar forma de uma exceção de ocasião. Se houver ajustamento legislativo, ele deverá ser preciso, execuível e coerente com o sistema e ainda compatível com o quadro europeu. Muito obrigado.
Terminou?
Já.
Tenho de desligar aí o microfone. Muito bem, passo então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, senhora deputada Lidiana Sousa.
Muito obrigada, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados, doutor Pedro Wallenstein e doutor Francisco Borges, presidente e diretor, respectivamente, da GDA. Gostaria de começar por saudar a vossa presença e agradecer o contributo escrito que atempadamente enviaram a este grupo de trabalho. O Partido Social Democrata acompanha esta matéria com máxima atenção e responsabilidade, precisamente por saber que ela mexe com o equilíbrio social, económico e cultural profundamente sensível no nosso país. Por um lado, move-nos a justa e necessária sustentabilidade económica da criação e da atividade artística. Por outro, a sobrevivência real das nossas escolas de música, conservatórios e bandas filarmónicas, que são o verdadeiro motor da formação cultural e da coesão territorial em Portugal. É nossa convicção profunda que qualquer solução legislativa tem de salvaguardar este ecossistema associativo, sob pena de asfixiarmos a prática musical e o acesso à cultura à escala local. Contudo, o vosso contributo escrito traz-nos a este debate uma clareza metodológica e jurídica que este Parlamento não pode de todo ignorar. A GDA relembrou-nos, com total propriedade, que o seu mandato institucional se circunscreve aos direitos conexos dos artistas, intérpretes e executantes e não ao direito de autor, propriamente dito, que domina a raiz dos projetos de lei em discussão. Mas esta discussão não nos afasta do problema, pelo contrário, densifica-o. Uma partitura digitalizada ou copiada à margem da lei não prejudica apenas o compositor. Ela impacta de forma indireta, mas severa, as condições em que os artistas executantes trabalham, ensaiam e sobrevivem. Num contexto de transição digital marcada por dificuldades estruturais e persistentes na proteção de direitos em múltiplas plataformas, esta interligação torna-se crítica para a própria remuneração dos profissionais. O PSD entende perfeitamente as preocupações e as carências das nossas bandas filarmónicas e escolas de música, mas temos igualmente a certeza de que qualquer solução legislativa sólida deve respeitar o enquadramento jurídico nacional e europeu, criar novas utilizações permitidas sem autorização prévia, ou seja, expandir as exceções, exige de nós uma prudência absoluta, sob pena de desproteger quem vive da arte. As exceções devem ser, por definição, claras, proporcionais e estritamente necessárias. Por isso, Sr. Presidente, em concreto, não sei se será o Sr. Diretor também a dar respostas, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de lhe colocar três questões. A GDA refere que qualquer iniciativa legislativa que limite direitos de autor ou direitos conexos deve ser tratada com particular prudência e ponderação. Que principais riscos identificam quando são criadas novas exceções ou limitações neste domínio? No contributo enviado, a GDA refere dificuldades estruturais e persistentes na proteção e exercício efetivo dos direitos de autor e direitos conexos. Quais consideram ser, hoje, os maiores desafios para assegurar uma remuneração adequada dos artistas, intérpretes e executantes? Mesmo não se pronunciando diretamente sobre o mérito das iniciativas relativas à reprodução de partituras, consideram que o atual contexto tecnológico e digital exige uma reflexão mais ampla sobre a proteção dos direitos conexos e a sustentabilidade económica da criação artística? Termino, Sra. Coordenadora, reiterando o compromisso do PSD. O nosso objetivo é encontrar soluções equilibradas, juridicamente seguras e sustentáveis, que protejam quem cria e quem executa, garantindo simultaneamente a viabilidade das nossas instituições educativas e culturais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Senhores Deputados, excelentíssimos representantes do GDA. Começo por cumprimentar os representantes da GDA e agradeço a vossa presença e disponibilidade. As EDAs geram direitos conexos, os direitos dos artistas intérpretes e executantes, músicos, atores, bailarinos, e não geram direitos de autor em sentido estrito, que pertencem ao domínio da ADEDIT e das editoras, o que coloca a vossa perspectiva aqui num lugar muito específico e importante, porquanto lança luz sobre uma dimensão do debate que tem ficado consideravelmente na sombra, a dos profissionais que tocam a música e não dos que a compõem ou publicam. Faço-te já a primeira pergunta. As bandas filarmónicas, as escolas de música, os conservatórios e entidades que o nosso projeto de lei 108/17 visa proteger, são palco de atividade para os artistas que a GDA representa. A impossibilidade de reprodução legítima de partituras por dificuldades de pagamento de propriedade intelectual tem implicações práticas para estes músicos? Traduzir-se-á em menos concertos, menos ensaios, menos oportunidades de trabalho, porque as entidades simplesmente não conseguem aceder ao repertório que precisam? O projeto de lei 108 do Chega estabelece uma exceção à reprodução de partituras para fins de estudo individual, ensino, ensaio e execução pública, em contexto de formação musical por bandas filarmónicas, escolas de música, conservatórios e outras instituições culturais sem fins lucrativos. Na verdade, a nossa proposta assenta num pressuposto que consideramos inegociável. A partitura original tem que ter sido adquirida de forma lícita. É o reconhecimento de quem compra uma partitura precisa de poder fazer cópias de trabalho para o ensaio, para a estante, para o aluno, sem por isso incorrer em responsabilidade criminal. O mesmo é dizer, não é uma proposta de legalização da pirataria. Portugal tem 750 bandas filarmónicas. Não será desproporcionado e até injusto tratar, por exemplo, a banda da Sociedade de Instrução e Recreio Landeirense, peço perdão, da mesma forma que uma plataforma de streaming ou agrupamento musical com fins comerciais? A questão jurídica central é da compatibilidade com a Diretiva 2001/29 da Comunidade Europeia. A linha A do número 2 do artigo 5º exclui expressamente as partituras das exceções de reprografia. É um facto que não podemos ignorar. Mas o número 3, a linha A do mesmo artigo, permite expressamente exceções para fins de ensino e investigação, e é precisamente nessa base que o Chega construiu o seu projeto e não na exceção da reprografia que a Diretiva proíbe. Esta distinção técnica não é menor. E por isso vos pergunto diretamente se a GDA considera que esta âncora no artigo 5º do número 3, alineada à Diretiva, oferece base suficientemente sólida para uma exceção nacional, desde que delimitada pelos pressupostos do teste dos três passos da Convenção de Berna. Pergunto ainda se a GDA partilha do entendimento segundo o qual qualquer exceção relativa à reprodução de partituras musicais seria necessariamente incompatível com a Diretiva InfoSoc ou admite que possam existir soluções legislativas compatíveis com o artigo 5º da Diretiva, desde que limitadas a contextos educativos, associativos e não comerciais. Obviamente que o Chega aguarda com genuíno interesse a perspectiva da GDA, em particular sobre o que mais importa aos artistas que representam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho que desligar o micro, por favor. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hernani Loureiro. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Governador, Srs. Deputados, Srs. Representantes da GDA. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem defendido que a apreciação desta matéria exige equilíbrio, rigor e uma visão abrangente sobre o papel das partituras no ecossistema musical. Não estamos apenas perante uma questão técnica de reprodução de obras, mas perante um tema que cruza a proteção de direitos de autor e conexos, a sustentabilidade económica da criação artística e as necessidades concretas do ensino e da prática musical. As partituras têm uma natureza específica que as distingue de outros portos culturais. A sua reprodução pode afetar diretamente o mercado da edição musical e, em muitos casos, substituir a aquisição do original. Por isso, qualquer alteração legislativa nesta área deve ser construída com prudência, assegurando simultaneamente a proteção dos titulares de direitos e a existência de condições práticas para escolas, das orquestras e outras estruturas que dependem do seu uso cotidiano. O ponto central é saber como garantir que um quadro legal que seja, ao mesmo tempo, funcional e justo. Funcional porque deve responder às necessidades reais do setor e evitando soluções meramente formais que não se aplicam no terreno. E justo, porque não pode desvalorizar o trabalho de autores, editores, intérpretes e demais agentes culturais cuja remuneração depende precisamente da existência de uma tutela eficaz dos seus direitos. Neste contexto, importa também refletir sobre a resposta sancionatória. Um regime excessivamente penal pode revelar-se pouco operativo, sobretudo se não for acompanhado de meios de fiscalização eficazes e de mecanismos que permitam uma resposta rápida às infrações. Ao mesmo tempo, a simples alteração da natureza da infração não resolve por si só o problema de fundo. O essencial é garantir que uma tutela credível, proporcional e eficaz, capaz de dissuadir comportamentos ilícitos sem criar um sistema pesado e difícil de aplicar. Outro aspecto decisivo é o eventual reconhecimento de exceções específicas a entidades que desempenham uma função cultural, educativa e comunitária muito relevante, como as bandas filarmónicas, que já foram aqui referidas por todos os grupos parlamentares, e escolas de música. Neste caso, pode fazer sentido ponderar um regime próprio, desde que venha delimitado, para evitar abusos e garantir que a exceção responda a uma finalidade concreta e legítima. O desafio está em encontrar uma solução que permita o uso necessário das partituras sem transformar a exceção numa regra geral de reprodução livre. Por isso, qualquer eventual regime excepcional deve também ser pensado em articulação com mecanismos de compensação e de licenciamento que preservem o equilíbrio do sistema. Se há uma facilitação de uso, deve também haver uma forma clara, proporcional e execuível de assegurar a remuneração dos titulares dos direitos. Só assim será possível conciliar o acesso com a proteção, a funcionalidade com a justiça e a realidade do terreno com a sustentabilidade da criação musical. Dito isto e feita esta reflexão, passamos então às questões que achamos pertinentes para esta audição. Como avalia na vossa perspectiva, o estado atual de regime aplicável às partituras e que alterações consideram prioritárias para o tornar mais equilibrado e funcional? Consideram que a substituição do regime criminal por um regime contra ordem nacional poderia melhorar a eficácia da tutela dos direitos e a capacidade de resposta às infrações? Bem com a abertura à criação de um regime de exceção para bandas filarmónicas sem fins lucrativos, escolas de músicas e entre outros que já aqui foram também referenciados, e em que termos entendam que este regime deveria ser também delimitado? E que mecanismos de compensação ou licenciamento poderiam acompanhar uma eventual exceção? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para uma intervenção final de 10 minutos.
Para já tentar perceber a letra do Francisco. Não é médico, mas parece.
Depois eu tirei isto para mim.
Riscos.
O que é as exceções e limitações? Quais são os riscos?
Bom, eu penso que na intervenção inicial falámos da questão dos riscos e, sobretudo, o risco maior é a tentação do legislador, seja ele quem for, de começar a adotar exceções casuisticamente em função de casos, como eu dizia ali, ad hoc, circunstanciais ou por favor. E, portanto, não penso que seja aquilo que está em casa. A GDA, e já agora posso responder a todos ao mesmo tempo, à questão que colocava o Sr. Deputado do Chega, é óbvio que a estrutura das bandas filarmónicas em Portugal é de uma importância cultural e de uma importância formativa inegável. Aliás, a própria GDA, na sua área de apoio social e cultural, tem tentado aproximar-se das bandas e incentivar esse lado, até porque depois o percurso dos músicos que saem dali muitas vezes são aqueles que depois chegam aos grandes palcos e que chegam às grandes produções e nascem justamente, é uma maneira de detecção de talento, de valor, etc., que está espalhado pelo país e, portanto, devemos acarinhar isso com muito cuidado. Mas não devemos cair na tentação de casuisticamente ir tentar intervir e de repente criar, enfiar cunhas numa arquitetura jurídica, que toda a arquitetura jurídica é um castelo de cartas, a gente começa a mexer e cai tudo, e portanto é preciso ter algum cuidado aqui. Eu diria que, respondendo à senhora deputada, o domínio digital, eu distribuí um papel em que faço justamente essa ponte, poupar-nos-ia tempo, já vai distribuir, em que justamente é esta ponte entre as questões, entre o que é que sendo esta uma questão muito específica, e depois voltando à intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, remete para a história, do que é o mercado editorial da partitura e de porque é que ele se separou do conjunto de exceções que estão previstas em diversos instrumentos internacionais, nomeadamente europeus, e na última diretiva sobre o mercado único digital, as exceções estão elencadas. E temos aqui, no caso das partituras, uma exceção à exceção. E, portanto, é como se aquelas exceções que estão tipificadas nestes instrumentos jurídicos internacionais, de repente, chegada a este mercado, tivessem um tratamento. Mas há uma razão histórica para isso. E uma razão, até eu diria, mecânica da própria forma como o mercado das partituras se foi desenvolvendo desde o século XIX até agora. E portanto, foi-se criando ali um sistema que os legisladores nos vários espaços geográficos e políticos não quiseram mexer porque perceberam a sensibilidade de como isso poderia, como disse muito bem o Sr. Deputado, como o acesso à cópia, a liberalização da cópia, poria em causa não receitas marginais do mercado, mas a própria essência da atividade editorial que está em causa. Eu relativamente, como disse muito bem, nós reservamos-nos por não ser o nosso quintal, esta área, e não é só direito de autor, os editores estão aqui metidos, ou seja, quando se fala dos direitos de autor e conexos, os nossos direitos conexos são direitos sobre as fixações, as gravações e a sua exploração comercial, mas aqui trata-se do mercado editorial. Só uma anedota, eu fui estudar para a Inglaterra em 1983, onde nós estávamos a milhas disto tudo. E quando cheguei lá, na universidade onde estava a estudar, apresentei-me um dia para tinha uma apresentação pública, apresentei-me com uma fotocópia do que ia ficar, e entreguei ao pianista. E o pianista disse, tudo bem, vamos usar a fotocópia, podes escrever, podes rasurar, podemos tomar notas, etc. Mas no dia do concerto, se não está cá o original, eu não toco. Não toco porque isto foi sobre a questão da implementação. Porque não há uma sanção direta, mas se por acaso, por um acaso do destino, há uma inspeção que é aleatória, nós os dois levamos uma ripada que nem sabemos de onde é. Portanto, o que eu dizia é assim, talvez o regime contratacional, sim, pesado, não sistemático. Eu acho que não faz sentido andarem fiscais da IGAC a pedir as faturas das partituras em cada concerto, cada banda filarmónica, em cada aldeia. Mas haver um regime de aleatório de fiscalização, e aí com consequências pesadas, pode ser interessante para manter a disciplina. E isso é mais pedagógico do que sancionatório. É, no fundo, perceber, não, é um ato que traz consequências. Eu respondendo a questões dos senhores dois deputados aqui, nós fizemos uma nota de rodapé deste documento que distribuímos, aquilo que nós consideramos que, sem querer entrar no articulado, mas o que consideramos que são princípios que se podem aqui aplicar e que respondem à maior parte das vossas questões. 1. Limitação da reprodução de cópias estritamente necessárias para estudo, ensaio, execução e preservação. 2. Exigência de exemplar licitamente adquirido. 3. Delimitação objetiva dos contextos de utilização por referência a entidades de ensino, entidades públicas, associações culturais, bandas filarmónicas e demais entidades sem fins lucrativos. Eu sei que na proposta do Governo Regional dos Açores a coisa se alarga ao culto religioso, etc, etc, às festas populares, e de repente entramos aqui numa fronteira difícil. As festas populares, nós podemos ter, de facto, música religiosa, música tradicional, mas depois termos música comercial, ter a Rosinha e o etc. E, portanto, fica aí uma fronteira difícil, embora eu aqui esteja a falar da nossa área, das gravações e da execução pública de fonogramas. Mas, ou seja, eu acho que a restrição aqui é essencial. Exclusão expressa de finalidades comerciais, disponibilização ao público por via digital e a reprodução em número superior àquele que é necessário para os fins legalmente admitidos. porque de repente temos uma licença. Eu quando comecei a minha atividade profissional de músico, mesmo em orquestras do Estado, e com responsabilidade ética e jurídica, era relativamente normal alugar-se as partituras, o grande sistema, não o pequeno sistema da canção para violino e piano, etc., mas o grande sistema das grandes formações orquestrais, porque é um investimento brutal que os editores fazem. Produzir partes para 60 e tal instrumentos, mais as partituras completas, mais as partes de coro, etc., etc., é um investimento editorial muito grande. Portanto, o que eles fazem, eles não facultam, não vendem o objeto. O que fazem é fazer um sistema de aluguer que inclui o pagamento dos direitos. E, portanto, aquilo é alugado por uma tarifa temporal, pode ser ao dia, à semana, etc., etc. A instituição está na posse disso para o período necessário aos ensaios, etc., etc., e depois devolve no final pagando a quantia correspondente, e aí já se cobra a amortização do grande investimento do editor e os direitos de autor e os direitos que subjacentes. Aliás, na atividade editorial nós sabemos que muitas vezes os próprios editores contratam ou descobrem musicólogos que descobriram uma mancha de café no manuscrito com 200 anos e, portanto, vão fazer uma edição crítica nova e, portanto, sim, o direito de autor está no domínio público, mas o direito do editor gerou um novo produto que tem outra proteção, portanto, nem sempre o prazo de proteção coincide. Nós dizermos, ah, sim, mas Mozart está no domínio público. Sim, mas existem edições posteriores ou descobertas, como a Arca do Pessoa, em que são trazidas à luz novas obras, apesar da obra do compositor estar no domínio público, a obra do editor tem o tempo necessário de proteção. Portanto, aqui há muitas nuances. Agora, como dizia muito bem a senhora deputada, e o senhor deputado também, há alguma cautela, mas eu penso que estes princípios, enfim, que nós recomendamos como bom senso legislativo, penso que serão suficientes e penso que, lendo as várias, ou atentando nas várias propostas que estão em causa, eu acho que há matéria para talvez, de forma histórica, haver um consenso no espectro político do Parlamento.
Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer por todos os contributos. Tenho que desligar o microfone, desculpa. Por todos os contributos que nos trouxeram. Damos assim por encerrada esta audiência. Pedi só 2 minutinhos, Sr. Deputados, para eu despedir e levar as entidades lá fora e depois só agendarmos aqui a próxima data da reunião. Está bem? Obrigada.